Olá amigos, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América nesta terça-feira, 2 de janeiro de 2024. É o dia da independência do Sudão, foi em 1956. E lá fora estão neste momento 7 graus centígrados. Ao microfone está nesta primeira meia hora de emissão de 90 minutos, Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu, na técnica temos Patrick Deia. Começamos, como sempre, com os títulos das principais notícias internacionais. Israel concentra bombardeamentos em redor da cidade de Khan Yunis, no sul de Gaza. Rússia lança intensos bombardeamentos contra duas cidades ucranianas. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada a Angola, onde o governo concorda em negociar com os sindicatos. Vamos também abordar a questão da falta de empregos e temos também uma boa notícia económica. Há petróleo em terra ao sul de Luanda.
A companhia Corcel anunciou que o recomeço da produção onshore está agora mais perto da realidade na sequência de resultados positivos registados na perfuração no bloco KON-11.
Vamos também falar da situação da SIDA em Angola. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já vamos aqui então às notícias do mundo. Um dirigente do Hamas foi morto hoje num ataque israelita aos escritórios desse movimento no sul da capital libanesa, Beirute, disse a agência de notícias Reuters, citando duas fontes dos serviços de segurança libanesas. Os órgãos de informação estatais libaneses disseram que um drone israelita tinha bombardeado os escritórios do Hamas. Um total de 4 pessoas morreram no ataque, segundo a agência de informação libanesa. De momento desconhecemos outros pormenores. Entretanto, as forças israelitas atacavam hoje alvos na cidade de Khan Yunis, no sul de Gaza, enquanto noutras partes do enclave prosseguiam combates com o Hamas. Israel disse ter morto dezenas de combatentes no norte do país no último dia. O ministro da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, disse que 207 pessoas morreram nas últimas 24 horas, elevando para mais de 22 mil o número de mortos desde o começo da guerra. O ministro da Defesa israelita, Yoav Galant, disse que as operações no sul de Gaza, em redor da cidade de Khan Yunis, estão centradas em áreas por cima da rede de túneis onde se pensa que os líderes do Hamas estão escondidos. Galant disse que nesse local estão também reféns raptados em Israel. O Hamas disse, por outro lado, que entregou ao Egito e ao Qatar a sua resposta a um plano egípcio para um cessar-fogo. E, entretanto, notícia de última hora diz que o gabinete israelita vai reunir-se para discutir planos pós-guerra com o Hamas. Na Turquia, a polícia prendeu 33 pessoas de trabalharem para os serviços secretos israelitas, a Mossad, para monitorarem cidadãos estrangeiros na Turquia, anunciou o Ministério do Interior. Segundo o Ministério, os suspeitos tinham como missão identificar, monitorar, agredir e raptar cidadãos estrangeiros que vivem na Turquia. No mês passado, a Turquia tinha avisado de consequências sérias se Israel tentasse levar a cabo ações contra membros do grupo Hamas que vivem na Turquia. A Turquia, ao contrário da maioria dos seus aliados ocidentais, não considera o Hamas uma organização terrorista. A Rússia voltou hoje a lançar intensos bombardeamentos contra duas maiores cidades da Ucrânia, Kiev e Kharkiv, levando a apelos das autoridades ucranianas para mais ajuda militar. Os ataques de hoje com mísseis e drones causaram a morte de pelo menos 5 civis e dezenas de feridos. Registaram-se grandes danos e o fornecimento de energia foi afetado. O presidente da Câmara de Kiev disse que condutas de gás foram danificadas e os fornecimentos de água e eletricidade cortados em diversos bairros da capital. A Ucrânia disse também ter abatido 72 mísseis durante os ataques de hoje. E a Rússia disse, por seu lado, que um homem morreu e 7 foram feridos no novo ataque ucraniano à cidade fronteiriça de Belgorod. No Japão, subiu para pelo menos 55 o número de mortos do poderoso tremor de terra que atingiu a capital ocidental do Japão. A maior parte dos danos ocorreu na municipalidade de Ishikawa, na ilha de Honshu, onde dezenas de casas e edifícios foram destruídos, conhecendo-se ainda quantas pessoas estão soterradas nas ruínas. O tremor de terra de segunda-feira foi seguido de poderosas réplicas que, segundo os especialistas, poderão continuar nos próximos dias. Todas as 379 pessoas a bordo de um avião das linhas aéreas japonesas escaparam com vida após o seu avião se ter incendiado na sequência de uma colisão com um avião da guarda costeira japonesa no aeroporto de Tóquio. Menos sorte tiveram os tripulantes do avião da guarda costeira. Dos 6, apenas o capitão escapou. O exército marroquino disse ter interceptado mais de 1.100 imigrantes ilegais que tentavam entrar nos enclaves autónomos espanhóis de Ceuta e Melilla. Mais de 1.100 pessoas foram presas nas cidades de Nador, Madic e Fenice em operações levadas a cabo pelo exército e outras forças da segurança. A França encerrou por tempo indeterminado a sua embaixada no Níger, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês. A decisão dá-se duas semanas depois das últimas tropas francesas terem abandonado o Níger na sequência do golpe de Estado que levou os militares ao poder. A maior parte do pessoal da embaixada, incluindo o embaixador, que foi expulso pelos militares, já tinham deixado o país.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Trabalhadores angolanos receberam uma luz verde do Executivo quanto ao arranque das negociações para discutir-se um caderno reivindicativo onde as centrais sindicais apresentam uma proposta de um salário mínimo nacional de 250 mil kwanzas, ou seja, cerca de 250 dólares norte-americanos, contra os atuais 32 mil kwanzas, que são cerca de 32 dólares. Manuel José.
O caderno reivindicativo das três centrais sindicais dos trabalhadores está há alguns meses na presidência da República sem que o presidente tivesse respondido. Agora, no final de dezembro, exatamente à altura em que terminava o ultimato dado pelas centrais sindicais, eis que o Presidente da República, através do seu gabinete, decidiu orientar a Ministra do Trabalho e Segurança Social para contactar as três centrais sindicais, UNTA, SEJASILA e Força Sindical, para acertar uma data para o arranque das conversações sobre a proposta reivindicativa dos trabalhadores. Nos dias 25, 26 e 28 de dezembro, teve lugar o encontro entre o Executivo e as três centrais sindicais em separado. Ficou acordado que nas primeiras semanas de janeiro fossem retomadas as reuniões e negociações do caderno reivindicativo, onde o ponto principal é o aumento do salário mínimo nacional para 250 mil kwanzas, perto de 250 dólares norte-americanos. Provavelmente, segundo o sindicalista da Força Sindical, Miguel Alberto, estas negociações poderão ser retomadas a partir da próxima semana. Mas,
caso o governo não sentar à mesa de negociação com as associações sindicais, termos um denominador comum. Entretanto, somos obrigados, nós, a central sindical, a decretar a greve geral, greve nacional. É um dos elementos muito fortes que o sindicato para 2024 tem. Essas conversações, a faca e o queijo estão na mão do executivo.
O que falta agora, segundo outro líder sindical, Francisco Jacinto, da SEJASILA, será apenas a calendarização destas reuniões que podem ter início a qualquer altura.
Primeiros dias do mês de janeiro, provavelmente depois da manhã, começarão as primeiras reuniões da discussão do caderno reivindicativo. É um passo porque nós recebemos a resposta do Executivo no dia 22 de dezembro. É um passo e esperemos que haja maior sensibilidade do Executivo nas questões abordadas.
A Ministra do Trabalho e Segurança Social, Teresa Dias, foi indicada pelo Presidente da República, o titular do Poder Executivo, a representá-lo nas conversações com os representantes dos trabalhadores. Contudo, estes, os sindicalistas, alertam que desta vez terá de ser a valer. Quem o diz é Miguel Alberto, da Força Sindical Angolana.
O gabinete do Presidente da República está categoria para a ministra, no sentido de contactar as centrais sindicais, ouvir, escutar os sindicatos. E sermos capazes, e ou parte ou racha. Já não podemos fazer com os políticos, voltar atrás, não. Em Angola, 3 ou 4 dias isso parar. Vai criar pânico. Isso vai criar pânico.
Os sindicatos dizem que esta medida do presidente representa um passo importante, mas preferem ver para crer, diz Francisco Jacinto, da Central Geral, a CGCLA.
Prevemos um ano muito desafiante, um ano muito difícil. O Orçamento Geral do Estado aprovado pela Assembleia Nacional, o setor da saúde, o setor da educação, continua com as mesmas percentagens, 6 e 7. E a expectativa dos trabalhadores é que esse orçamento seja revisto para que corresponda aos desafios que os trabalhadores e a população em geral precisam.
A partir de Luanda, capital de Angola, para a Voz da América, Manuel José.
O desemprego em Angola continua a ser um dos maiores problemas económicos e sociais do país. A falta de investimentos privados faz com que, mesmo aqueles que terminam cursos universitários, só tenham como possibilidade de emprego o governo, o qual não tem capacidade de resposta. Um exemplo vem-nos de Malanje, onde está o Isaías Soares.
João Mendes, 27 anos, formado em Ciências da Saúde. Quer políticas concretas?
Vamos passar por um caos. Tendo em conta algumas situações que o país em si apresenta, diretamente estamos aqui a avaliar ou nos influenciar que não poderemos subir para uma base de forma diferente e positiva. Apostar primeiramente nos jovens formados desempregados que têm a oportunidade de facto de terem, se calhar, uma consciência positiva para contribuir no bem social da nossa população também.
Helena Chiasa, 30 anos, é outra licenciada, igualmente desempregada, que convida os demais a criarem empregos próprios. Segundo ela, haverá poucas novidades quanto à empregabilidade em Malanje e no país em geral.
Se tratássemos de emprego de forma geral, o governo angolano deveria investir muito mais no setor privado, porque o Estado não vai conseguir dar sustentabilidade a todo mundo. Como não temos empresas, investidores também estrangeiros a virem apostar no nosso país, de certeza que a coisa não vai fluir tanto quanto como as pessoas almejavam.
Helena admite que a crise social iniciou há muitos anos no país.
Você com 2.000 kwanzas simplesmente vais trazer pão, não vais conseguir comprar mais uma outra coisa e tentar mitigar a situação da família.
Muitos jovens formados na região dedicam-se a atividade fora da sua área de estudo, das quais o serviço de táxi ou mototáxi, empregado de balcão, mecânico e outras. A Universidade Rainha Gingambanda, em Malanje, graduou este ano 372 licenciados nos diferentes cursos. E o governador provincial, Marcos Nyunga, reconhece que o desemprego é um dos maiores constrangimentos para os jovens. No concurso público do ano passado, a província beneficiou de 639 vagas de emprego, das quais 455 no setor da educação e 184 da administração pública.
Reconhecemos que são ainda muito poucas essas vagas, tendo em conta o número de jovens e cidadãos da nossa província que procura por uma oportunidade de emprego. O maior empregador, infelizmente, continua a ser o Estado. Temos que inverter esse quadro, com a criação de condições para mais investimentos privados a nível da nossa província.
Isaías Torres Malanes para a Voz da América.
O petróleo angolano está situado ao largo da sua costa, chamado offshore. Pois agora há notícia que a produção petrolífera de Angola deverá aumentar este ano com a entrada em funcionamento de um bloco de exploração em terra, o chamado onshore, e isto a sul da capital angolana. A notícia aqui com João Santa Rita.
A companhia Corcel anunciou que o recomeço da produção onshore na bacia do Coanza está agora mais perto da realidade na sequência de resultados positivos registados na perfuração no bloco KON11. A companhia, sediada em Londres, disse que a perfuração num dos poços desse bloco, o poço TO14, confirmou a presença de petróleo em toda a sua extensão, tal como já se tinha registado no poço TO13. Isto confirma que a produção pode começar nesse depósito potencialmente significativo, disse a companhia. A zona já tinha sido explorada nos anos de 1960 e 1970 pela companhia Petrofina, mas estava inativa desde a década dos anos de 1990. A notícia de que este bloco poderá começar a produzir petróleo surge poucos dias depois de Angola ter anunciado a sua saída da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, por não concordar com as limitações à sua produção que essa organização queria impor, argumentando que Angola não tinha anteriormente cumprido as suas cotas de produção. Quando a zona estava em produção, portanto naqueles anos de 1960 e 1970, a produção era de 17.500 barris por dia e um total de 29 milhões de barris foram produzidos desses poços então. Fontes ligadas à empresa dizem que essa produção poderá aumentar significativamente quando se iniciar a sua exploração devido ao uso de métodos mais modernos de extração do petróleo. A Corcel detém 20% no bloco, a Sonangol 30%, a Brights Oil and Gas 25%, o Grupo Simples tem 20% e a Omega Risk Solutions 5%.
E esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português, em emissão vespertina de 2 de janeiro de 2024. São, neste momento, 12 horas e 16, meio-dia e 16, aqui em Washington. E esta é a primeira meia hora da nossa emissão. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta, nos 17.655... e também em onda média, números 1530. Temos também as nossas rádios parceiras em Cabo Verde e na Guiné-Bissau. Esperamos que continue connosco.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E o África Agora pode ser escutado em Moçambique, às 19 horas. Em Angola, a partir das 18 horas, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, às 17, e em Cabo Verde, o África Agora começa às 16 horas. A rede angolana de organizações dos serviços de saúde, a ANASO, esteve envolvida recentemente numa campanha de apoio às famílias afetadas pela SIDA. O Venâncio Rodrigues falou com o presidente da ANASO, António Coelho.
Na conversa que manteve com a Voz da América, aquele líder associativo fez um balanço do ano de 2023, onde assume os erros cometidos, reconhece os apoios externos e critica a falta de apoios robustos de instituições do Estado.
Então, ao nível do país, nós não sentimos uma vontade política no financiamento das ações de luta contra a SIDA. Entendemos que já é tempo de o governo angolano e outras instituições domésticas contribuírem para o financiamento da luta contra a SIDA. Nesse momento, nós estamos a viver fundamentalmente da contribuição de organizações internacionais e isto não é bom. Temos uma Comissão Nacional de Luta contra a SIDA que funciona de forma limitada e precisamos de definir rapidamente o papel da Comissão Nacional de Luta contra a SIDA e o papel do Instituto Nacional de Luta contra a SIDA para evitar os atuais atropelos na coordenação da resposta. Os dados do país são dados desatualizados e não refletem a realidade dos factos e está a comprometer também os esforços na definição das políticas e das estratégias nacionais. E no âmbito do programa Nascer Livre para Brilhar, o maior compromisso era o de reduzir a taxa da transmissão vertical de mãe para filho, que estava em cerca de 26%, e de acordo com os dados que nós temos hoje, dão-nos conta que houve uma redução na ordem dos 10%. Naturalmente que nós que estamos a trabalhar nas comunidades temos algumas dúvidas em relação a esses dados, apesar de reconhecer que há aqui algum sucesso. Mas enquanto organizações da sociedade civil, temos que reconhecer também que houve aqui um subaproveitamento do envolvimento e da participação da primeira-dama em todo o mundo.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Página desportiva, vamos começar com a Taça das Nações Africanas de Futebol e que arranca no próximo dia 13, onde estão lá Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Sadio Mané, o capitão da seleção do Senegal, disse que a competição deste ano será mais difícil de todos os campeonatos anteriores. Senegal, recordemos, é o atual campeão africano, está inserido naquilo que muitos consideram ser o grupo da morte, é o grupo C, com os Camarões, Guiné-Conakry e a Gâmbia. Mané disse ao portal da Confederação Africana de Futebol considerar este campeonato um dos mais difíceis desde que começou a jogar, porque, nas suas palavras, todos os grandes estão lá. E não só os grandes, os quatro palopes presentes começaram também já os seus preparativos. Angola, Palancas Negras, concentram-se a partir de hoje no Dubai e durante o seu estágio neste país, muito longe da Costa do Marfim, há que dizer, deverá defrontar a República Democrática do Congo no dia 7 e quatro dias depois o Bahrein. Angola está no grupo D, com Argélia, Burkina Faso e Mauritânia. Já Moçambique, os Mambas, esses estão concentrados em Johannesburgo, onde estão lá 19 jogadores. Os Mambas vão ficar em Johannesburgo até ao próximo dia 9, de onde seguirão depois para Abidjan, onde a seleção moçambicana estará instalada para o CAN. Moçambique está no grupo B, com Cabo Verde, Egito e Gana. A má notícia é que não poderá contar no primeiro jogo com o Egito, com Jenny Katamu, do Sporting de Portugal, suspenso por acumulação de cartões amarelos em jogos de qualificação. Temos ainda a Guiné-Bissau no grupo A, com a Costa do Marfim, Guiné Equatorial e Nigéria.
Na Guiné-Bissau entrou-se no novo ano, 2024, ainda com as repercussões da crise que levou à admissão do Parlamento pelo Presidente. O Lassana Kassamá faz aqui a sua previsão para este ano.
Numa visão perspectiva, o jurista e analista político François Dias defende que as conjecturas apontam que 2024 não vislumbra sinais de estabilidade política por ser um ano de eleições.
Vai continuar a disputa acirrada com muita imprevisibilidade que irá depender basicamente do grau de maturidade e da capacidade de ponderação no que tem que ver com a empregabilidade dos meios nessas situações.
François Dias destacou também que o setor económico fará parte da equação em 2024.
Os preços vão continuar, ou vão subir, ou vão estagnar-se. A população vai continuar privada do direito ao desenvolvimento, porquanto a economia vai continuar estagnada e o nível do desemprego e do subemprego vai ainda acentuar-se, porquanto haverá fraco investimento.
Na ótica do ativista guineense Soumaila Diallo, 2024 não será diferente dos últimos anos. Contudo, precisou que será um ano de resgatar a democracia na Guiné-Bissau.
O próximo ano tem como principal desafio o resgate da democracia e da democratização que está à mercê de um único chefe, neste caso o Presidente da República. Não temos outra forma de olhar para o próximo ano sem analisar as práticas que têm sido feitas por parte do Presidente da República e forças ao seu lado contra as instituições democráticas, que recentemente dissolveu a Assembleia Nacional Popular através de um decreto constitucionalmente não existe. Nós estamos numa situação em que a democracia do país está mais do que nunca ameaçada e é preciso resgatá-la e retomar o caminho para a democratização.
E para isso, na perspectiva de Soumaila Diallo, este será um dos desafios dos guineenses em 2024.
O que passa por mobilização de atores políticos comprometidos com os valores da democracia. Toda a sociedade civil organizada que também se revê em instrumentos democráticos como forma de organizar uma sociedade e de convivência nessa sociedade. A mobilização de todas as forças ditas vivas da nação, todas elas, de todas as quadrantes, para a construção desse caminho. Mas isso só será possível com uma assunção corajosa de compromissos com a democracia e com os valores da democracia. Enquanto nós não consolidarmos o Estado e a democracia, a estabilidade política de que depende todos os projetos de progresso do nosso país não acontece. E se a estabilidade não acontecer, nada da nossa vida acontecerá no sentido progressista que alguns preferem chamar do desenvolvimento.
Por sua vez, Nervina Barreto, gestora e antiga ministra da Agricultura, disse não esperar com muita expectativa que o país vai ter uma calmia em 2024, sobretudo em relação à situação política e económica.
Ponto de partida, não tenho expectativas que o ano 2024 traga melhorias substanciais em termos da situação política e económica. Pelo menos não enquanto os principais responsáveis pela situação atual, claramente os atores políticos, continuarem a privilegiar o conflito em vez do diálogo, a pautar a sua atuação pela violação das regras estabelecidas, nomeadamente da Constituição e das leis que deveriam reger este país, e continuem a privilegiar igualmente o confronto no lugar de uma convivência pacífica, não obstante as diferenças políticas. As eleições legislativas que se realizaram há 6 meses não produziram mudanças no status quo político e a perspectiva das próximas eleições presidenciais vão, no meu entender, agravar os confrontos entre os adversários da cena política.
A antiga governante aponta, no entanto, as receitas para fazer face aos desafios do país no ano que agora começa.
A Guiné-Bissau precisa de um período de tréguas para respirar. Está comprovado que as eleições não vão resolver os problemas que se têm arrastado e agravado ao longo destas 5 décadas. Algumas franjas da sociedade guineense têm proposto uma conferência nacional para que a todos os níveis da população possa discutir-se de forma serena e pacífica o futuro da Guiné-Bissau, para que possamos em conjunto estabelecer metas a atingir no médio e longo prazo, debater sobre os passos a dar para a pacificação geral deste país, eleger os grandes temas à volta dos quais deveria ser firmado um pacto de Estado que garanta estabilidade e governabilidade. Se não houver vontade de procurar soluções pacíficas e consensuais, naturalmente ancoradas no quadro jurídico-legal existente, a Guiné A Guiné-Bissau enfrentará situações ainda mais complicadas no futuro próximo.
2024, de acordo com o calendário eleitoral, é um ano de eleições presidenciais e legislativas e, segundo analistas, será um ano de maiores desafios de estabilidade efetiva para a Guiné-Bissau. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
E esta foi aqui uma previsão do que pode ser 2024 na Guiné-Bissau. Uma reportagem do nosso correspondente em Bissau, Lassana Kassama, com que nos aproximamos do meio-dia e meio aqui em Washington. Mas agora vamos estar aqui um pouco espaço para a música.
Você fala português, meu amor. Você fala português. Você fala português, meu amor. Você fala português.
Olhar e pôr em mim, a soma de amor e baba curva. Every healing over me, in a mommy baby, the boom, kikonga. Habi poros ni me, in a mommy coroli boom, kikonga. Habi kugane me, bebe a fusela, kimboba, habi sora mele.
Você fala português, meu amor.
Oh, mama, mama.
Você fala português. Você fala português, meu amor.
La mangonda.
Você fala português.
Robo e vender le mei, virar em cola le menigue le português. E que já lhe vile mele mei, e menon no menguinda eva bem pra curva. Abi mwem la la mei, mane, mabere mono inyo, kimuelka. Abi kugene mei, inge mwem I bebe ribu, aga dugudam, abi sora mele.
Você fala português, meu amor.
Oh, mamma, mom.
Você fala português.
Mbena ibe to hobwe.
Você fala português, meu amor.
Para mi bembasa.
Você fala português.
Dema niga ni memo.
Você fala português, meu amor.
Open ni me.
Você fala português.
Na na mumu mamma, mom.
Você fala português, meu amor. Você fala português.
Oh, mamma.
Você fala português, meu amor.
Hã?
É.
Você fala português. Você fala português, meu amor.
Meu amor.
Você fala português.
Eu falo português.
Você fala português.
La mangonda, la mangonda, la mangonda, la mangonda, amor.
Você fala português,
você
meu
fala
amor.
Português, meu amor.
Você fala português, meu amor.
Você fala português.
Você fala português.
Você fala português,
meu amor.
Você fala
em português, esta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C., na sua segunda parte. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. O som a cargo de Patrick Deia, realiza o Mariano Bartolomeu. As notícias serão com Ana Guedes e a sua mãe Miguel. Feliz 2024. Títulos de destaque nesta emissão. Em Gaza, Israel concentra bombardeamentos em redor da cidade de Khan Yunis, no sul do território, e Rússia lança intensos bombardeamentos contra duas cidades da Ucrânia. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, presente através do nosso próprio retransmissor na internet www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo, e também a nossa animação de stories no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube. Bastante para estar a escrever VOA Português. Nosso WhatsApp, mais um 202-251-9466. É também o nosso canal no WhatsApp. De seguida, as notícias internacionais com Ana Guedes.
Um dirigente do Hamas foi morto hoje em ataque israelita aos escritórios do movimento no sul da capital libanesa, Beirute, segundo a agência Reuters, citando duas fontes de serviços de segurança libanesas. Os órgãos de informação estatais libaneses disseram que um drone israelita tinha bombardeado os escritórios do Hamas. Um total de 4 pessoas morreram no ataque. Segundo a agência de informação libanesa, de momento desconhecem-se outros pormenores. Entretanto, as forças israelitas atacaram hoje alvos na cidade de Khan Yunis, no sul de Gaza, enquanto noutras partes do enclave prosseguiam combates com o Hamas. Israel disse ter morto dezenas de combatentes no norte do país no último dia do ano. O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, disse que 207 pessoas morreram nas últimas 24 horas, elevando para mais de 22 mil o número de mortos desde o começo da guerra. O ministro da Defesa israelita, Galan, disse que as operações no sul de Gaza, em redor da cidade de Khan Yunis, estão centradas em áreas por cima da rede de túneis, onde se pensa que os líderes do Hamas estão escondidos. Galan disse que, nesse lugar, estão também reféns raptados em Israel. O Hamas disse, entretanto, ter entregue ao Egito e ao Qatar a sua resposta a um plano egípcio para um cessar-fogo. Na Turquia, a polícia prendeu 33 pessoas suspeitas de trabalharem para os serviços secretos israelitas, a Mossad, para monitorizarem cidadãos estrangeiros na Turquia, anunciou o Ministério do Interior. No mês passado, a Turquia tinha avisado consequências sérias se Israel tentasse levar a cabo ações contra membros do grupo Hamas que vivem na Turquia. A Turquia, ao contrário da maioria dos seus aliados ocidentais, não considera o Hamas uma organização terrorista. A Rússia voltou hoje a lançar intensos bombardeamentos contra as duas maiores cidades da Ucrânia, Kiev e Kharkiv, levando apelos das autoridades ucranianas para mais ajuda militar. Os ataques de hoje com mísseis e drones causaram a morte de pelo menos 5 pessoas civis e dezenas de feridos. Restaram-se grandes danos e o fornecimento de energia foi afetado. A Ucrânia disse ter abatido 72 mísseis durante os ataques de hoje e a Rússia disse, por outro lado, que um homem morreu e 7 ficaram feridos no novo ataque ucraniano à cidade fronteiriça de Belgorod. No Japão, subiu para pelo menos 55 o número de mortos do poderoso tremor de terra que atingiu a costa ocidental do Japão na segunda-feira. A maior parte dos danos ocorreu nas municipalidades Ishikawa, na ilha de Honshu, onde dezenas de casas e edifícios foram destruídos, conhecendo-se ainda quantas pessoas estão soterradas nas ruínas. todas as 379 pessoas a bordo de um avião das linhas aéreas japonesas escaparam com vida após o seu avião se ter incendiado na sequência de uma colisão com um avião da Guarda Costeira Japonesa no aeroporto de Tóquio. 17 pessoas ficaram feridas. O ministro dos Transportes confirmou que 5 membros da tripulação do avião da Guarda Costeira morreram. O capitão da aeronave ficou ferido. O exército marroquino disse ter interceptado mais de 1.100 imigrantes ilegais que tentavam entrar nos enclaves autónomos espanhóis de Ceuta e Melilla. Mais de 1.100 pessoas foram presas nas cidades Nador, Medic e Fenit, em operações levadas a cabo pelo exército e outras forças de segurança. 175 dos imigrantes eram de Marrocos, Argélia, Tunísia e Iémen, mas não foi fornecida a nacionalidade dos outros detidos. A França encerrou por tempo indeterminado a embaixada no Níger, anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros francês. A decisão dá-se 2 semanas depois das últimas tropas francesas terem abandonado o Níger, na sequência do golpe de Estado que levou os militares ao poder. A maioria do pessoal da embaixada, incluindo o próprio embaixador, que foi expulso pelos líderes militares, já tinham deixado o Níger. O presidente de transição do Tchad, o general Mahamat Idriss Déby Itno, nomeou como primeiro-ministro um dos seus principais opositores, que recentemente regressou do exílio. Trata-se de Sucesso Mashra, presidente do Partido dos Transformadores, conhecido pela sua acérrima oposição ao general que assumiu o poder após a morte de Idriss Déby, que liderou o país durante 30 anos. Mashra regressou ao país em novembro, depois de alcançar um acordo com os dirigentes militares. O ativista pró-democracia e proprietário de uma cadeia de meios de informação de Hong Kong, o Jimmy Lai, considerou-se hoje em tribunal não culpado de violar as leis de segurança do território. Lai, de 76 anos de idade, faz face a 2 ocasiões de conluio com forças estrangeiras e uma acusação de conspiração para publicar informação sediosa. Lai tem nacionalidade britânica. E, por último, um cidadão espanhol que tinha sido detido no Irão quando se deslocava para o Campeonato do Mundo de Futebol no Catar foi libertado e regressou a Espanha hoje. Santiago Sanches foi detido em outubro de 2022, quando enviou uma foto sua na fronteira do Iraque e o Irão, afirmando ter entrado neste último país.
Obrigado, Ana Guedes, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem. Começamos em Moçambique. Em novembro deste ano, este país realiza eleições gerais. Vai escolher um presidente e um parlamento. Os partidos da oposição e a Frelimo no poder ainda não indicaram os seus candidatos. Ramos Miguel.
A Frelimo vai, dentro de dias, desencadear o processo de apuramento de candidatos que irão concorrer para a sucessão de Filipe Nyusi na liderança do partido e que será também o candidato daquela formação política às eleições presidenciais de 2024. Um exercício que, segundo análises políticos, se antevê bastante difícil por conta da crise interna que o partido enfrenta. Foi o secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, quem fez o anúncio. Faça críticas ao alegado secretismo do partido relativamente ao seu candidato presidencial quando faltam 10 meses para a realização das eleições. Silva não avançou quaisquer nomes, mas na praça apontam-se Graça Machel, José Pacheco, Eduardo Molembo, Alberto Vaquina, Luísa Diogo, Aires Ali e Basílio Monteiro, entre outros, como sendo alguns dos candidatos à sucessão de Filipe Nyusi. Num discurso politicamente correto, Roque Silva afirma que qualquer membro da Frelimo é candidato desde que esteja dentro daquilo que são os princípios consagrados na diretiva partidária.
Candidatos concretos sairão do exercício que a Frelimo dentro de dias vai começar a desencadear. Todos os anos nós realizamos sessões do Comitê Central em março, portanto é no tipo mês habituado para a realização da sessão do Comitê Central. O candidato há de sair e será conhecido dentro da normalidade.
Este vai ser um processo difícil e que poderá agravar a crise que a Frelimo está a enfrentar neste momento, em que alguns dos seus principais quadros praticamente bateram com a porta por não concordar com algumas práticas do partido, tal como se viu após as eleições autárquicas do ano passado, afirmou o analista político Custódio de Dias. Mas o problema não é apenas a crise interna, o momento também não é bom para a Frelimo como partido no poder. A situação econômica não ajuda, considera o economista e analista político Constantino Marrengola.
Até tem crescido, mas não está a conseguir resolver algumas questões fundamentais como o número de pessoas pobres, que até melhorou o número de pessoas pobres, mas continua a 12 milhões. Em termos estatísticos, até melhorou o índice de pobreza. Continua a questão de desemprego dos jovens, continua questões fundamentais que fazem parte da reclamação dos jovens, estão a ser excluídos. Um conjunto de coisas que até podem ser percepções, mas não podem ser desconsideradas. Esta situação obriga o governo a fazer apertos, que são apertos que, de alguma maneira, podem prejudicar a sua base eleitoral.
Por certo, o jornalista e analista político, por favor, diz que a escolha do candidato vai ter lugar no contexto político bastante conturbado para a Frelimo, resultante, entre outros fatores, do conflito em Cabo Delgado, que frisou contribuiu para o desgaste do governo.
Há um certo desgaste por causa disto. Também há um certo descontentamento porque de questões como os raptos, crimes hediondos que aconteceu e que a polícia não conseguiu até agora dominar.
Entretanto, Tomás Salmão, quadro sênior da Frelimo, defende que há mudanças que devem ser feitas ao nível do partido e o analista Tartum Cadeado está de acordo, sublinhando que isso deve ser feito com urgência porque, de contrário, a Frelimo poderá ficar parada no tempo. Derifri que Roque Silva nega que a Frelimo esteja em crise e diz estar a preparar-se para ganhar as próximas eleições presidenciais, legislativas e para governadores provinciais. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. De Maputo a Luanda, trabalhadores angolanos receberam uma luz verde do Executivo quanto ao arranque das negociações para a discussão de um caderno reivindicativo onde as centrais sindicais apresentam uma proposta de um salário mínimo nacional equivalente a $250 americanos contra os atuais cerca de $30. Manuel José.
O caderno reivindicativo das três centrais sindicais dos trabalhadores está há alguns meses na Presidência da República sem que o Presidente tivesse respondido. Agora, no final de dezembro, exatamente a altura em que terminava o ultimato dado pelas centrais sindicais, eis que o Presidente da República, através do seu gabinete, decidiu orientar a Ministra do Trabalho e Segurança Social para contactar as três centrais sindicais, UNTA, Seja Sila e Força Sindical, para acertar uma data para o arranque das conversações sobre a proposta reivindicativa dos trabalhadores. Nos dias 25, 26 e 28 de dezembro, teve lugar o encontro entre o Executivo e as três centrais sindicais em separado. Ficou acordado que nas primeiras semanas de janeiro fossem retomadas as reuniões e negociações do caderno reivindicativo, onde o ponto principal é o aumento do salário mínimo nacional para 250 mil kwanzas, perto de $250 norte-americanos. Provavelmente, segundo o sindicalista da Força Sindical, Miguel Alberto, estas negociações poderão ser retomadas a partir da próxima semana. Mas
caso o governo não sentar a mesa de negociações com as associações sindicais, termos um denominador comum, entretanto somos obrigados, nós, a central sindical, a decretar a greve geral, greve nacional. É um dos elementos muito fortes que o sindicato para 2024 tem. Essas conversações, a faca e o queijo estão na mão do executivo.
O que falta agora, segundo outro líder sindical, Francisco Jacinto, da CGCILA, será apenas a calendarização destas reuniões que podem ter início a qualquer altura.
Primeiros dias do mês de janeiro, provavelmente depois da manhã, começarão as primeiras reuniões da discussão do caderno reivindicativo. É um passo porque nós recebemos a resposta do Executivo no dia 22 de dezembro. É um passo e esperemos que haja maior sensibilidade do Executivo nas questões abordadas.
A Ministra do Trabalho e Segurança Social, Teresa Dias, foi indicada pelo Presidente da República, o titular do Poder Executivo, a representá-lo nas conversações com os representantes dos trabalhadores. Contudo, estes, os sindicalistas, alertam que desta vez terá de ser a valer. Quem o diz é Miguel Alberto, da Força Sindical Angolana.
O gabinete do Presidente da República orienta a ministra no sentido de contactar as centrais sindicais, ouvir, escutar os sindicatos. Dissemos que para aqui ou parte o resto. Já não podemos fazer como os políticos, voltar atrás, não. Em Angola, 3 ou 4 dias isso parar. Vai criar pânico. Isso vai criar.
Os sindicatos dizem que esta medida do presidente representa um passo importante, mas preferem ver para crer, diz Francisco Jacinto, da Central Geral, a CGCILA.
Prevemos um ano muito desafiante, um ano muito difícil. O Orçamento Geral do Estado aprovado pela Assembleia Nacional, o setor da saúde, o setor da educação, continua com as mesmas percentagens, 6 e 7. E a expectativa dos trabalhadores é que esse orçamento seja revisto para que corresponda ao desafio que os trabalhadores e a população em geral precisam.
A partir de Luanda, capital de Angola, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. E aqui de outra capital, que é Washington, D.C., continua a emissão vespertina da Voz da América. Após mais um ano de instabilidade política, alguns analistas guineenses falam de um 2024 de eventual resgate político. Lassana Kassama.
Numa visão prospectiva, o jurista e analista político François Dias defende que as conjecturas apontam que 2024 não vislumbra sinais de estabilidade política por ser um ano de eleições.
Vai continuar a disputa cerrada com muita imprevisibilidade, que irá depender basicamente do grau de maturidade e da capacidade de ponderação no que tem a ver com a empregabilidade dos meios nessas situações.
François Dias destacou também que o setor econômico fará parte da equação em 2024.
Os preços vão continuar ou vão subir ou vão estagnar-se. A população vai continuar privada do direito ao desenvolvimento, porquanto a economia vai continuar estagnada e o nível do desemprego e do subemprego vai ainda acentuar-se, porquanto haverá fraco investimento.
Na ótica do ativista guineense Soumaila Diallo, 2024 não será diferente dos últimos anos. Contudo, precisou que será um ano de resgatar a democracia na Guiné-Bissau.
O próximo ano tem como principal desafio o resgate da democracia e da democratização, que está à mercê de um único chefe, neste caso o Presidente da República. Não temos outra forma de olhar para o próximo ano sem analisar as práticas que têm sido feitas por parte do Presidente da República e forças ao seu lado contra as instituições democráticas, que recentemente dissolveu a Assembleia Nacional Popular através de um decreto constitucionalmente não existe. Nós estamos numa situação em que a democracia do país está mais do que nunca ameaçada e é preciso resgatá-la e retomar o caminho para a democratização.
E para isso, na perspectiva de Soumaila Diallo, este será um dos desafios dos guineenses em 2024.
O que passa por mobilização de atores políticos comprometidos com os valores da democracia. Toda a sociedade civil organizada que também se revê em instrumentos democráticos como forma de organizar uma sociedade e de convivência nessa sociedade. A mobilização de todas as forças ditas vivas da nação, todas elas, de todas as quadrantes, para a construção desse caminho. Mas isso só será possível com uma assunção corajosa de compromissos com a democracia e com os valores da democracia. Enquanto nós não consolidarmos o Estado e a democracia, a estabilidade política de que depende todos os projetos de progresso do nosso país não acontece. E se a estabilidade não acontecer, nada da nossa vida acontecerá no sentido progressista que alguns preferem chamar do desenvolvimento.
Por sua vez, Nelvina Barreto, gestora e antiga ministra da Agricultura, disse não esperar com muita expectativa que o país vai ter uma calmia em 2024, sobretudo em relação à situação política e económica.
Ponto de partida, não tenho expectativas que o ano 2024 traga melhorias substanciais em termos da situação política e económica. Pelo menos não enquanto os principais responsáveis pela situação atual, claramente os atores políticos, continuarem a privilegiar o conflito em vez do diálogo, a pautar a sua atuação pela violação das regras estabelecidas, nomeadamente da Constituição e das leis que deveriam reger este país, e continuem a privilegiar igualmente o confronto no lugar de uma convivência pacífica, não obstante as diferenças políticas. As eleições legislativas que se realizaram há 6 meses não produziram mudanças no status quo político e a perspectiva das próximas eleições presidenciais vão, no meu entender, agravar os confrontos entre os adversários da cena política.
A antiga governante aponta, no entanto, as receitas para fazer face aos desafios do país no ano que agora começa.
A Guiné-Bissau precisa de um período de tréguas para respirar. Está comprovado que as eleições não vão resolver os problemas que se têm arrastado e agravado ao longo destas 5 décadas. Algumas franjas da sociedade guineense têm proposto uma conferência nacional para que a todos os níveis da população possa discutir-se de forma serena e pacífica, o futuro da Guiné-Bissau. Para que possamos, em conjunto, estabelecer metas a atingir no médio e longo prazo, debater sobre os passos a dar para a pacificação geral deste país, eleger os grandes temas à volta dos quais deveria ser firmado um pacto de Estado que garanta estabilidade e governabilidade. Se não houver vontade de procurar soluções pacíficas e consensuais, naturalmente ancoradas no quadro jurídico-legal existente, a Guiné-Bissau enfrentará situações ainda mais complicadas no futuro próximo.
2024, de acordo com o calendário eleitoral, é um ano de eleições presidenciais e legislativas e, segundo analistas, será um ano de maiores desafios de estabilidade efetiva para a Guiné-Bissau. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
...2024 será um ano quente na política americana, com a realização de eleições primárias presidenciais e legislativas que poderão ser afetadas pela intervenção do Supremo Tribunal em diversas questões eleitorais envolvendo o ex-presidente Donald Trump. É Política Americana com João Santa Rita.
Estamos a duas semanas das primeiras eleições primárias do Partido Republicano, no estado do Iowa, onde os eleitores republicanos se vão congregar em assembleias locais para escolherem o seu candidato. Pode-se assim dizer que o processo eleitoral, que termina com as eleições presidenciais e legislativas em novembro, entra agora na sua reta decisiva. E se para já do lado democrata parece não haver alternativa à candidatura de Joe Biden, as sondagens continuam a indicar que o eleitorado americano não tem uma boa imagem da sua presidência. Uma sondagem da cadeia de televisão Fox indica que o presidente tem a aprovação de 43% do eleitorado contra 57% que desaprovam da sua presidência. O portal Real Clear Politics tem uma média de todas as sondagens de apenas 40,5% de aprovação para Biden e apenas 25,1% consideram que o país está na via certa. Para Julia Manchester, do portal The Hill, que faz a cobertura do Congresso e de política americana, isto é um mau sinal para Biden nas eleições de novembro. Penso que o torna muito vulnerável. Obviamente, a economia é uma das questões que os eleitores levam em conta. E se isto for Trump contra Biden, as sondagens indicam que Trump pode facilmente apontar para o passado, para os dados económicos da sua presidência antes da pandemia, e fazer notar a inflação baixa e o baixo desemprego.
Trump can easily look back on his pre-pandemic economic numbers and point to low inflation and low unemployment throughout that. So that makes Biden
portanto, isso torna Biden vulnerável. Claro que podemos ver a campanha de Biden a fazer notar a economia de Trump durante a pandemia, mas penso que no fim de tudo isto é uma questão muito má para o presidente Biden.
But I think at the end of the day it's still a bad issue for President Biden.
Eram palavras de Julia Manchester, do portal The Hill, a falar na cadeia de televisão Fox. Claro está que, de momento, não há dentro do Partido Democrata um rival à candidatura de Biden, mas no Partido Republicano temos ainda que ver quem vai ser o candidato, embora, de momento, tudo indique que Trump é o favorito por larga margem. A votação no Iowa, dentro de duas semanas, poderá ser o primeiro passo para isso. Uma semana depois, temos as eleições em New Hampshire, onde há ainda a possibilidade de uma surpresa, com as sondagens a indicarem que Trump comanda, mas com menos de 50% de apoio. Se Trump vencer também New Hampshire, muitos consideram que o resto das primárias não terão qualquer significado, pois Trump estará a caminho da vitória. Rick Klain, da cadeia de televisão ABC, diz que uma vitória nesses dois estados é jogo sete e partida, está tudo terminado. E isso será muito rápido. Nesse caso, a campanha de Trump irá apresentá-lo como candidato de facto do Partido Republicano em meados de março, se ninguém conseguir parar Trump antes disso. A melhor oportunidade para se fazer isso é em Iowa e New Hampshire. Um destes candidatos, DeSantis, Haley, Christie, alguém tem que emergir nesses estados como alternativa. Caso contrário, está tudo acabado. Palavras de Rick Klain, da cadeia de televisão ABC, A fazer referência a isso às candidaturas de Ron DeSantis, Nikki Haley e Chris Christie. Há, contudo, a notar que Trump faz também face a vários casos em tribunal que poderão ter um impacto nestas eleições. Trump foi retirado das eleições no estado do Colorado e no estado de Maine em decisões feitas ao abrigo da 14ª Emenda da Constituição, que diz que uma pessoa envolvida em atos de insurreição não pode ser nomeado para os cargos oficiais. Estas decisões foram tomadas com base na invasão do Congresso em janeiro de 2021 por parte de apoiantes de Trump. Estes casos irão, sem dúvida, ser decididos, em última análise, pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Há já também uma outra questão a caminho do Supremo Tribunal, nomeadamente se Trump pode ser levado a tribunal por ações ou medidas tomadas enquanto presidente. Para Raquel Bade, do portal Político, isto é má notícia para o presidente do Supremo Tribunal, John Roberts.
You know, you got a feel for John Roberts. Chief Justice hates when the court is sort of drawn into the mudsling of politics.
Temos que sentir simpatia por John Roberts. O presidente do Supremo odeia quando o tribunal é lançado para o meio da luta lamacenta da política. Isto vai colocar o Supremo Tribunal no meio da cena política em 2024, onde John Roberts não quer estar. E qualquer que seja a decisão do Supremo Tribunal, este vai ser acusado de ser antidemocrático.
And either way they rule on this, people are going to accuse them of being anti-democratic, because if they rule against,
se o tribunal decidir contra as decisões de se retirar Trump da votação, vai ser acusado de tomar uma decisão contra a Constituição. Mas se o Supremo Tribunal apoiar isso, será acusado de tentar ir contra a vontade do eleitorado. Portanto, é mau, qualquer que seja a decisão. Palavras de Raquel Bade, do portal Político. E esses poderão não ser os únicos casos que irão terminar no Supremo Tribunal. Há ainda o caso contra Trump no estado da Geórgia, onde é acusado de tentar anular ou interferir com os resultados das eleições nesse estado, e o caso a nível federal dos documentos secretos que ele guardou na sua residência na Flórida, apesar de pedidos de arquivo nacional para os devolver. O que se pode dizer é que na cena política americana, 2024 será, sem dúvida, um ano de controvérsias de grande impacto a nível nacional.
E no continente africano, a Somália diz que o acordo entre a Etiópia e a Somalilândia é nulo.
A Somália também convocou o seu embaixador na Etiópia para deliberações sobre o acordo portuário assinado pelo primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, e pelo presidente da autoproclamada República da Somalilândia, Musbi Abdi, na segunda-feira. O acordo permitiria que a Etiópia, sem litoral, que depende do vizinho de Djibouti para a maior parte do seu comércio marítimo, estabelecesse operações comerciais numa base militar alugada em Berbera. Também inclui disposições para reconhecer a Somalilândia como nação independente, a seu devido tempo. A ambição declarada da Abiy de garantir o acesso ao Mar Vermelho é uma fonte de tensão entre a Etiópia e os seus vizinhos e levantou preocupações relativamente ao novo conflito no Corno da África. Em outubro de 2023, Abiy disse que a existência da Etiópia estava ligada ao Mar Vermelho, acrescentando que, se nós, países do Corno da África, planeamos viver juntos em paz, temos de encontrar uma forma de partilhar mutuamente uns com os outros de forma equilibrada. Fim de citação. A presidência da Somália afirmou num comunicado, após uma reunião de emergência na terça-feira, que o acordo entre Etiópia e Somalilândia, citamos, colocava em perigo a estabilidade e a paz na região. Fim de citação. É uma violação, acrescenta, e uma interferência aberta na soberania, liberdade e unidade da Somália. O chamado memorando de entendimento e acordo de cooperação é nulo e sem efeito, disse o porta-voz somali. Os porta-vozes da Etiópia não responderam imediatamente a pedidos de comentário. A Somalilândia não obteve amplo reconhecimento internacional, apesar de ter declarado a autonomia da Somália em 1991. A Somália afirma que a Somalilândia faz parte do seu território.
Página desportiva, vamos começar com a Taça das Nações Africanas de Futebol e que arranca no próximo dia 13, onde estão lá Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Sadio Mané, o capitão da seleção do Senegal,
disse que a competição deste ano será mais difícil de todos os campeonatos anteriores. Senegal, recordemos, é o atual campeão africano, está inserido naquilo que muitos consideram ser o grupo da morte, é o grupo C, com os Camarões, Guiné-Conakry e a Gâmbia. Mané disse ao portal da Confederação Africana de Futebol considerar este campeonato um dos mais difíceis desde que começou a jogar, porque, nas suas palavras, todos os grandes estão lá. E não só os grandes, os quatro palopes presentes começaram também já os seus preparativos. Angola, Palancas Negras concentram-se a partir de hoje no Dubai e durante o seu estágio neste país, muito longe da Costa do Marfim, há que dizer, deverá defrontar a República Democrática do Congo no dia 7 e 4 dias depois o Bahrein. Angola está no grupo D, com Argélia, Burkina Faso e Mauritânia. Já Moçambique, os Mambas, esses estão concentrados em Johannesburg, Joanesburgo, onde estão lá 19 jogadores. Os Mambas vão ficar em Joanesburgo até ao próximo dia 9, de onde seguirão depois para Abidjan, onde a seleção moçambicana...
E assim termina a segunda parte da emissão vespertina. Um abraço do Patrick Deia, Mariano Bartolomeu e eu, Amancio Miguel. Voltamos já para a terceira página. Estimado ouvinte, bem-vindo à terceira página da emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. É 2 de janeiro de 2024. Na sonoplastia está connosco o Patrick Deia, realiza o Mariano Bartolomeu, sou Amancio Miguel, votos de boa escuta. Transmitimos a nossa emissão em ondas curtas 17.655 e... 13.630 kHz e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e durante a transmissão local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Estamos na internet www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, no YouTube, no X e no Instagram com a referência VOA Português. Nosso WhatsApp é o mais um 202-251-9466. Nas notícias, em Gaza, Israel concentra bombardeamentos em redor da cidade de Khan Yunis, no sul do território. Rússia lança intensos bombardeamentos contra duas cidades ucranianas e ministro das Infraestruturas de São Tomé e Príncipe demite-se na sequência do caso privatização da Empresa Nacional de Portos de Moçambique. A notícia de que, em ano de eleições, a Frelimo ainda não tem candidato à chefia do Estado, isto em relação às candidaturas às presidenciais do ano 2024, que é este. Em São Tomé e Príncipe, o ministro das Infraestruturas, Adelino Cardoso, demitiu-se hoje do cargo, na sequência de polémicas sobre a concessão de serviços de empresas públicas, muito contestada pelos trabalhadores e que envolve o nome do Presidente da República. Na semana passada, os trabalhadores da Empresa Nacional dos Portos protestaram contra a privatização e pediram explicações ao governo. Álvaro Lugier Andrade.
Em nota enviada à imprensa, Adelino Cardoso disse, e cito: "O meu pedido de demissão resulta de uma profunda reflexão e medida ponderação em perfeita consciência de que com esta ação contribuo para a resolução de parte significante de um problema conjuntural. A minha decisão é imediata e irreversível." Fim de citação. O ministro demissionário refere que os últimos acontecimentos tornados públicos, sobretudo decorrentes das intervenções nas empresas públicas tuteladas pelo Ministério das Infraestruturas, retiram o conforto necessário à continuação do trabalho que pretendia desenvolver. No entanto, reitera que sempre agiu com lealdade e de acordo com os objetivos definidos no programa do governo e aceitas por este e assume as responsabilidades que resultaram das ações que praticou. Em causa está um acordo de parceria público-privada de gestão operacional dos serviços da Empresa Nacional de Administração dos Portos, ENAPOR, de São Tomé, datado de 20 de dezembro, representado pelo ministro agora demissionário, o diretor da ENAPORTA, Milton de Souza, e o representante da empresa Africa Global Logistics, Pierre-François Piorriou. Segundo o contrato, contestado pelos funcionários da ENAPORTA, a AGL, uma sociedade anónima simplificada registrada em França, entra no acordo apenas como acionista da empresa operadora, que será incorporada sob as leis de São Tomé e Príncipe e cuja sede social será em São Tomé. Na semana passada, como a Voz da América noticiou, os trabalhadores de Anaport protestaram contra o acordo e prometeram paralisar o porto se o governo não esclarecesse o caso e disseram também serem contra a privatização. Em resposta, o governo disse que a empresa não será privatizada e que o acordo visa a gestão privada por parte da empresa francesa.
Obrigado, Álvaro Gerandrade, aqui trazendo a notícia de São Tomé e Príncipe. Agora falemos de Moçambique, e isto porque em novembro deste ano, Moçambique realiza eleições gerais, vai escolher um presidente e um parlamento. Os partidos da oposição e a Frelimo no poder ainda não indicaram os seus candidatos. Vamos a Maputo, ao encontro do Ramos Miguel.
A Frelimo vai, dentro de dias, desencadear o processo de apuramento de candidatos que irão concorrer para a sucessão de Filipe Nyusi na liderança do partido e que será também o candidato daquela formação política às eleições presidenciais de 2024. Um exercício que, segundo analistas políticos, se antevê bastante difícil por conta da crise interna que o partido enfrenta. Foi o secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, quem fez o anúncio, faça críticas ao alegado secretismo do partido relativamente ao seu candidato presidencial, quando faltam 10 meses para a realização das eleições. Silva não avançou quaisquer nomes, mas na praça apontam-se Graça Machel, José Pacheco, Eduardo Mulembo, Alberto Vaquina, Luísa Diogo, Aires Ali e Basílio Monteiro, entre outros, como sendo alguns dos candidatos à sucessão de Filipe Nyusi. Num discurso politicamente correto, Roque Silva afirma que qualquer membro da Frelimo é candidato desde que esteja dentro daquilo que são os princípios consagrados na diretiva partidária.
Candidatos concretos sairão de um exercício que a Frelimo dentro de dias vai começar a desencadear. Todos os anos nós realizamos sessão do Comitê Central em março, portanto é nos 5 meses habituados para a realização da sessão do Comitê Central. O candidato há de sair e será conhecido dentro da normalidade.
Este vai ser um processo difícil e que poderá agravar a crise que a Frelimo está a enfrentar neste momento, em que alguns dos seus principais quadros praticamente bateram com a porta por não concordar com algumas práticas do partido, tal como se viu após as eleições autárquicas do ano passado, afirmou o analista político Custódio de Dias. Mas o problema não é apenas a crise interna. O momento também não é bom para a Frelimo como partido no poder. A situação económica não ajuda, considera o economista e analista político Constantino Marrengola.
A economia até tem crescido, mas não está a conseguir resolver algumas questões fundamentais, como o número de pessoas pobres, que até melhorou o número de pessoas pobres, mas continua 12 milhões. Em termos estatísticos, até melhorou o índice de pobreza. Continua a questão do desemprego, dos jovens. Continua questões fundamentais que fazem parte da reclamação dos jovens, estão a ser excluídos. Um conjunto de coisas que até podem ser percepções, mas não podem ser desconsideradas. Esta situação obriga o governo a fazer apertos, que são apertos que, de alguma maneira, podem prejudicar a sua base eleitoral.
Por seu turno, o jornalista e analista político Paulo Favela diz que a escolha do candidato vai ter lugar num contexto político bastante conturbado para a Frelimo, resultante em entre outros fatores do conflito em Cabo Delgado, que frisou contribuiu para o desgaste do governo.
Há um certo desgaste por causa disto. Também há um certo descontentamento porque de questões como os raptos, crimes hediondos que aconteceram e que a polícia não conseguiu até agora dominar.
Entretanto, Tomás Salmão, quadro sênior da Frelimo, defende que há mudanças que devem ser feitas ao nível do partido e o analista Tartun Cadeado está de acordo, sublinhando que isso deve ser feito com urgência, porque, de contrário, a Frelimo poderá ficar parada no tempo. Verifique que Roque Silva nega que a Frelimo esteja em crise e diz estar a preparar-se para ganhar as próximas eleições presidenciais, legislativas e para governadores provinciais. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. De Maputo vamos a Bissau, de onde o Lassana Kassamá diz que após um ano de instabilidade política, analistas falam de um 2024 de eventual resgate político.
Numa visão perspectiva, o jurista e analista político François Dias defende que as conjecturas apontam que 2024 não vislumbra sinais de estabilidade política por ser um ano de eleições.
Vai continuar a disputa cerrada com muita imprevisibilidade, que irá depender basicamente do grau de maturidade e da capacidade de ponderação no que tem a ver com a empregabilidade dos meios nessas situações.
François Dias destacou contou também que o setor econômico fará parte da equação em 2024.
Os preços vão continuar ou vão subir ou vão estagnar-se. A população vai continuar privada do direito ao desenvolvimento, porquanto a economia vai continuar estagnada e o nível do desemprego e do subemprego vai ainda acentuar-se, porquanto haverá fraco investimento.
Na ótica do ativista guinense Soumaila Diallo, 2024 não será diferente dos últimos anos. Contudo, precisou que será um ano de resgatar a democracia na Guiné-Bissau.
O próximo ano tem como principal desafio o resgate da democracia e da democratização, que está à mercê de um único chefe, neste caso o Presidente da República. Não temos outra forma de olhar para o próximo ano sem analisar as práticas que têm sido feitas por parte do Presidente da República e forças ao seu lado contra as instituições democráticas, que recentemente dissolveu a Assembleia Nacional Popular através de um decreto constitucionalmente não existe. Nós estamos numa situação em que a democracia do país está mais do que nunca ameaçada e é preciso resgatá-la e retomar o caminho para a democratização.
E para isso, na perspectiva de Soumaila Diallo, este será um dos desafios dos guineenses em 2024.
O que passa por mobilização de atores políticos comprometidos com os valores da democracia. Toda a sociedade civil organizada, que também se revê em instrumentos democráticos como forma de organizar uma sociedade e de convivência nessa sociedade. A mobilização de todas as forças ditas vivas da nação, todas elas, de todas as quadrantes, para a construção desse caminho. Mas isso só será possível com uma assunção corajosa de compromissos com a democracia e com os valores da democracia. Enquanto nós não consolidarmos o Estado e a democracia, a estabilidade política de que depende todos os projetos de progresso do nosso país não acontece. E se a estabilidade não acontecer, nada da nossa vida acontecerá no sentido progressista que alguns preferem chamar do desenvolvimento.
Por sua vez, Nelvina Barreto, gestora e antiga ministra da Agricultura, disse não esperar com muita expectativa que o país vai ter uma calmia em 2024, sobretudo em relação à situação política e económica.
Ponto de partida, não tenho expectativas que o ano 2024 traga melhorias substanciais em termos da situação política e económica. Pelo menos não enquanto os principais responsáveis pela situação atual, claramente os atores políticos, continuarem a privilegiar o conflito em vez do diálogo, a pautar a sua atuação pela violação das regras estabelecidas, nomeadamente da Constituição e das leis que deveriam reger este país, e continuem a privilegiar igualmente o confronto no lugar de uma convivência pacífica, não obstante as diferenças políticas. As eleições legislativas que se realizaram há 6 meses não produziram mudanças no status quo político e a perspectiva das próximas eleições presidenciais vão, no meu entender, agravar os confrontos entre os adversários da cena política.
A antiga governante aponta, no entanto, as receitas para fazer face aos desafios do país no ano que agora começa.
A Guiné-Bissau precisa de um período de tréguas para respirar. Está comprovado que as eleições não vão resolver os problemas que se têm arrastado e agravado ao longo destas 5 décadas. Algumas franjas da sociedade guineense têm proposto uma conferência nacional para que a todos os níveis da população possa discutir-se de forma serena e pacífica o futuro da Guiné-Bissau. Para que possamos, em conjunto, estabelecer metas a atingir no médio e longo prazo, debater sobre os passos a dar para a pacificação geral deste país, eleger os grandes temas à volta dos quais deveria ser firmado um pacto de Estado que garanta estabilidade e governabilidade. Se não houver vontade de procurar soluções pacíficas e consensuais, naturalmente ancoradas no quadro jurídico-legal existente, a Guiné-Bissau enfrentará situações ainda mais complicadas no futuro próximo.
2024, de acordo com o calendário eleitoral, é um ano de eleições presidenciais e legislativas e, segundo analistas, será um ano de maiores desafios de estabilidade efetiva para a Guiné-Bissau. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. 2024 será também um ano quente na cena política americana, com a realização de eleições primárias, presidenciais e legislativas que poderão ser afetadas pela intervenção do Supremo Tribunal em diversas questões eleitorais envolvendo o ex-presidente Donald Trump. Isto ao mesmo tempo que sondagens continuam a indicar uma queda de apoio ao presidente Joe Biden. Sondagens da USA Today e da Universidade de Suffolk indicam que Biden tem agora apoio de 34% do seu eleitorado hispânico, quando em 2020 esse apoio foi de 65%. Entre o eleitorado afro-americano, o apoio a Biden caiu de 87% em 2020 para 63% neste momento. João Santa Rita.
Estamos a duas semanas das primeiras eleições primárias do Partido Republicano, no estado do Iowa, onde os eleitores republicanos se vão congregar em assembleias locais para escolherem o seu candidato. Pode-se assim dizer que o processo eleitoral, que termina com as eleições presidenciais e legislativas em novembro, entra agora na sua reta decisiva. E se para já do lado democrata parece não haver alternativa à candidatura de Joe Biden, as sondagens continuam a indicar que o eleitorado americano não tem uma boa imagem da sua presidência. Uma sondagem da cadeia de televisão Fox indica que o presidente tem a aprovação de 43% do eleitorado contra 57% que desaprovam da sua presidência. O portal Real Clear Politics tem uma média de todas as sondagens de apenas 40,5% de aprovação para Biden e apenas 25,1% consideram que o país está na via certa. Para Julia Manchester, do portal The Hill, que faz a cobertura do Congresso e de política americana, isto é um mau sinal para Biden nas eleições de novembro.
I think they make him very vulnerable. Obviously, the economy is one of the top priorities voters.
Penso que o torna muito vulnerável. Obviamente, a economia é uma das questões que os eleitores levam em conta. E se isto for Trump contra Biden, as sondagens indicam que Trump pode facilmente apontar para o passado, para os dados económicos da sua presidência antes da pandemia, e fazer notar a inflação baixa e o baixo desemprego.
Trump can easily look back on his pre-pandemic economic numbers and point to low inflation and low unemployment throughout that. So that makes Biden
portanto, isso torna Biden vulnerável. Claro que podemos ver a campanha de Biden a fazer notar a economia de Trump durante a pandemia, mas penso que, no fim de tudo, isto é uma questão muito má para o presidente Biden.
But I think at the end of the day, it's still a bad issue for President Biden.
Eram palavras de Julia Manchester, do portal The Hill, a falar na cadeia de televisão Fox. Claro está que, de momento, não há dentro do Partido Democrata um rival à candidatura de Biden, mas no Partido Republicano temos ainda que ver quem vai ser o candidato, embora, de momento, tudo indique que Trump é o favorito por larga margem. A votação no Iowa, dentro de duas semanas, poderá ser o primeiro passo para isso. Uma semana depois, temos as eleições em New Hampshire, onde há ainda a possibilidade de uma surpresa, com as sondagens a indicarem que Trump comanda, mas com menos de 50% de apoio. Se Trump vencer também New Hampshire, muitos consideram que o resto das primárias não terão qualquer significado, pois Trump estará a caminho da vitória. Rick Klain, da cadeia de televisão ABC, diz que uma vitória nesses dois estados é jogo set e partida, está tudo terminado, e isso será muito rápido. Nesse caso, a campanha de Trump irá apresentá-lo como candidato de facto do Partido Republicano em meados de março, se ninguém conseguir parar Trump antes disso. A melhor oportunidade para se fazer isso é em Iowa e New Hampshire. Um destes candidatos, DeSantis, Haley, Christie, alguém tem que emergir nesses estados como alternativa. Caso contrário, está tudo acabado.
Haley, Christie, somebody has to emerge out of those early states as the alternative, otherwise it's going to be over.
Palavras de Rick Klain, da cadeia de televisão ABC, a fazer referência a isso, às candidaturas de Ron DeSantis, Nikki Haley e Chris Christie. Há, contudo, a notar que Trump faz também face a vários casos em tribunal que poderão ter um impacto nestas eleições. Trump foi retirado das eleições no estado do Colorado e no estado de Maine, em decisões feitas ao abrigo da 14ª Emenda da Constituição, que diz que uma pessoa envolvida em atos de insurreição não pode ser nomeado para os cargos oficiais. Estas decisões foram tomadas com base na invasão do Congresso em janeiro de 2021 por parte de apoiantes de Trump. Estes casos irão, sem dúvida, ser decididos, em última análise, pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Há já também uma outra questão a caminho do Supremo Tribunal, nomeadamente se Trump pode ser levado a tribunal por ações ou medidas tomadas enquanto presidente. Para Raquel Bade, do portal Político, isto é má notícia para o presidente do Supremo Tribunal, John Roberts.
You know, you gotta feel for John Roberts. Chief Justice hates when the court is sort of drawn into the mudsling of politics.
Temos que sentir simpatia por John Roberts. O presidente do Supremo odeia quando o tribunal é lançado para o meio da luta lamacenta da política. Isto vai colocar o Supremo Tribunal no meio da cena política em 2024, onde John Roberts não quer estar. E qualquer que seja a decisão do Supremo Tribunal, este vai ser acusado de ser antidemocrático. Se o tribunal decidir contra as decisões de se retirar Trump da votação, vai ser acusado de tomar uma decisão contra a Constituição. Mas se o Supremo Tribunal apoiar isso, será acusado de tentar ir contra a vontade do eleitorado. Portanto, é mau, qualquer que seja a decisão. Palavras de Raquel Bade, do portal Político. E esses poderão não ser os únicos casos que irão terminar no Supremo Tribunal. Há ainda o caso contra Trump no estado da Geórgia, onde é acusado de tentar anular ou interferir com os resultados das eleições nesse estado, e o caso a nível federal dos documentos secretos que ele guardou na sua residência na Flórida, apesar de pedidos de Arquivo Nacional para os devolver. O que se pode dizer é que na cena política americana, 2024 será, sem dúvida, um ano de controvérsias de grande impacto a nível nacional.
E agora entramos no espaço dedicado à saúde. Uma notícia que nos chega de Gaza, isto na Palestina. Nesta terça-feira, a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Palestinos, UNRWA, e o Programa Mundial de Alimentação, PMA, alertaram para a ameaça de fome e doenças em áreas densamente povoadas em Gaza, para onde milhares de pessoas fugiram da violência no norte e centro do enclave. A ONU News reporta que, numa altura de contínuos bombardeamentos em cidades do sul, foram citados confrontos diretos no terreno e o lançamento de mísseis durante a noite por grupos armados palestinianos contra o Israel. O Programa Mundial da Alimentação destaca que todos sofrem com a fome. Mais de 1 milhão de pessoas agora busca segurança na já superlotada cidade no sul de Rafah, segundo as Nações Unidas, com centenas de milhares dormindo ao ar livre com roupas inadequadas para se proteger do frio. Crianças desnutridas estão em risco particular e os trabalhadores humanitários das Nações Unidas alertam que metade da população de Gaza está a passar fome, de acordo com últimas avaliações de insegurança alimentar citadas pela ONU News. A Organização Mundial da Saúde alerta para o risco iminente de surtos de doenças transmissíveis. Desde meados de outubro do ano passado, houve 169 mil casos de infecções respiratórias agudas, mais de 130 mil casos de diarreia em menores de 5 anos, 55 mil casos de sarna e outras complicações de saúde, como a icterícia. 13 horas 22 minutos, foi assim o espaço de saúde. E caminhando para o fim do nosso espaço, a terceira parte, o resumo de notícias. Um dirigente do Hamas foi morto hoje num ataque israelita aos escritórios desse movimento no sul da capital libanesa, Beirute, disse a agência Reuters, citando duas fontes de serviço de segurança do Líbano. Os órgãos de informação estatais do Líbano disseram que um drone israelita tinha bombardeado os escritórios do Hamas. Um total de 4 pessoas perdeu a vida no ataque, disse a agência de informação libanesa. De momento, não há outros pormenores. Entretanto, as forças do Israel atacaram hoje alvos na cidade de Khan Yunis, no sul de Gaza, enquanto noutras partes do enclave prosseguiam combates com o Hamas. Israel disse ter morto dezenas de combatentes no norte do país no último dia. O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, disse que 207 pessoas morreram nas últimas 24 horas, elevando para mais de 22 mil o número de mortos desde o início da guerra. Na Turquia, a polícia prendeu 33 pessoas suspeitas de trabalhar para o serviço secreto israelita Mossad para a monitoria de cidadãos estrangeiros na Turquia, anunciou o Ministério do Interior. Segundo o Ministério, os suspeitos tinham como missão identificar, monitorar, agredir e raptar cidadãos estrangeiros que vivem na Turquia. O mês passado, a Turquia tinha avisado consequências sérias se Israel tentasse levar a cabo ações contra membros do grupo Hamas que vivem na Turquia. A Turquia, ao contrário da maioria dos seus aliados ocidentais, não considera o Hamas uma organização terrorista. A Rússia voltou hoje a lançar intensos bombardeamentos contra as duas maiores cidades da Ucrânia, Kiev e Kharkiv, levando apelos às autoridades ucranianas para mais ajuda alimentar. Os ataques de hoje com mísseis e drones causaram a morte de pelo menos 5 civis e dezenas de feridos. Registaram-se grandes danos e o fornecimento de energia foi afetado. O presidente da Câmara de Kiev disse que condutas de gás foram danificadas e o fornecimento de água e eletricidade cortados em diversos bairros da cidade. O fornecimento de energia também foi danificado na cidade de Kharkiv. Na capital, um bloco de apartamentos foi atingido e duas pessoas perderam a vida. E assim chegamos ao final desta primeira emissão, aliás, segunda emissão de 2024. Patrick Deia, Mariano Bartolomeu e Amães Miguel. Nós voltamos amanhã. Boa noite.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. 2023 foi mais um ano trágico para os civis na Síria. Mortos, feridos, deslocados, detidos e raptados em números alarmantes. E hoje enfrentam o perigo de repercussões regionais, de acordo com Geir Pedersen, enviado especial do secretário-geral da ONU para a Síria. Há uma necessidade urgente de contenção máxima por parte de todos os intervenientes, sírios e não sírios, e de uma desescalada sustentada dentro e sobre a Síria rumo a um cessar-fogo a nível nacional, disse aquele enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas para a Síria. À medida que 2023 chegou ao fim, o processo político sírio permaneceu bloqueado e o povo sírio continua a sofrer muito, disse Robert Wood, representante alternativo dos Estados Unidos nas Nações Unidas. Durante mais de 12 anos, o regime de Assad travou uma guerra brutal contra o povo sírio. Além disso, os sírios ainda estão a sofrer com os impactos devastadores dos terremotos de fevereiro. No entanto, em vez de se envolver num processo político, nos últimos meses, o regime de Assad intensificou os seus ataques contra o seu próprio povo no noroeste da Síria. Todos sabemos que a responsabilidade por esta guerra recai sobre o regime de Assad, disse o embaixador Oud. No final de dezembro, a Assembleia Geral votou uma resolução copatrocinada pelos Estados Unidos sobre a situação dos direitos humanos na Síria, que lembrou ao mundo os abusos que o regime quer que esqueçamos, o uso de armas químicas, execuções extrajudiciais, tortura e outros maus-tratos, detenções injustas, desaparecimentos forçados e violência baseada no género. Estamos alarmados com os relatos de que a violência atingiu o seu pior nível desde 2019. As centenas de mortes de civis causadas pelo regime e pela ofensiva russa em Idlib são profundamente preocupantes. A destruição que causaram às infraestruturas e as ameaças que representam às operações humanitárias colocam centenas de milhares de pessoas em risco durante os meses frios do inverno. Unimo-nos à maioria dos Estados-membros da ONU no apelo ao regime sírio para que liberte imediatamente todos os detidos arbitrariamente e forneça informações sobre as dezenas de milhares de desaparecidos. Disse o embaixador Wood. Ao mesmo tempo, partilhamos as preocupações sobre as repercussões regionais.
It is in these moments
Devemos preservar e permanecer empenhados em alcançar uma solução para o conflito centrado na Síria e liderada pela Síria, em linha com a Resolução 2254, o único caminho viável para uma resolução duradoura para o conflito. O povo sírio está à espera há demasiado tempo. Ele merece o futuro pelo qual lutou tanto, incluindo o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais, concluiu Robert Wood, representante alternativo dos Estados Unidos nas Nações Unidas. Acabamos assim de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.